Fala MDS!
Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Fala MDS. Eu sou Thaisa Dias e aqui a gente conversa sobre Bolsa Família, Sistema Único de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional e outras ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E além do nosso podcast, temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E, claro, o Disque Social, 121. O MDS deu um importante passo no fortalecimento das políticas públicas voltadas aos povos indígenas com a criação do Grupo de Trabalho Proteção Social aos Povos Indígenas. O GT tem como missão formular e aprimorar políticas públicas que garantam a proteção social a essa população. E para falar sobre os objetivos, medidas e perspectivas dessa iniciativa, eu converso hoje com o coordenador-geral de Programas e Ações de Combate às Discriminações do MDS e que também é coordenador do Grupo de Trabalho, Bruno Alves Chaves. Muito bem-vindo e obrigada pela participação, Bruno.
Eu que agradeço o convite.
Bruno, a implementação desse GT é um passo importante na construção de um sistema único de assistência social que seja coletivo e que dialogue com as demandas dos povos indígenas. Por que criar um grupo de trabalho para tratar da proteção social aos povos indígenas nesse momento? E qual o objetivo e como ele vai funcionar?
Bom, Thaisa, eu acho que nós temos várias questões que poderiam responder essa pergunta, né? Mas acho que a principal delas é o conceito de integração. O Sistema Único de Assistência Social não é o único sistema que compõe o MDS, então a gente tem várias secretarias nacionais, né, e que trabalham com a pauta indígena de alguma forma. Então todos nós sentimos uma necessidade de criar um espaço de integração dessas secretarias, né? E com a integração dessas secretarias a gente tem dois grandes objetivos. Primeiro, quais serviços, programas, ações, projetos nós precisamos criar e implementar para os povos indígenas brasileiros e estrangeiros também, né? Que nós temos povos venezuelanos, transfronteiriços, né? Nós somos um país de dimensões continentais. E quais serviços e afins nós vamos qualificar? Então, é um espaço de diálogo entre as secretarias. Ele tem essa função principal, em que as secretarias possam dialogar sobre povos indígenas e povos originários de maneira geral.
A gente vê que é um esforço do governo, né? Um diálogo interministerial e também aqui a gente está fazendo esse esforço, né, das nossas secretarias dialogarem. Desde o início do governo Lula, o poder público vem dando atenção especial à questão indígena e aí eu queria que você nos atualizasse assim, das ações do MDS que já deram bons resultados.
Thaisa, desde o início da gestão do governo Lula, nós temos uma direção muito concreta que é de atenção aos povos indígenas. Né? Aí eu vou colocar aqui como exemplo a situação dos povos Yanomami, situados ali nos estados de Amazonas e de Roraima. Né? Então nós temos uma situação muito específica ali, né, com a questão do garimpo, com a invasão da terra indígena, e que nós temos desde 2023 um decreto de emergência em saúde, em que agora nós estamos executando ações muito diretas lá, no caso do crédito extraordinário, que esse comitê, né, que esse grupo de trabalho também vai gerir. Nós temos uma ação concreta no âmbito do SUAS, que eu acho que é muito importante, que é o educador par. Quem é esse educador par? O educador par, ele é um indígena ou uma pessoa de alguma comunidade tradicional que vai poder compor as equipes de assistência social, equipes volantes que atendem povos e comunidades tradicionais. Com qual função? Né? Ele tem três funções específicas: vínculo, né, linguagem e o acesso a direitos. Porque a gente imaginar que você tem uma unidade, né, uma unidade física em determinado local, não significa que a população acessa. Então, a nossa coordenação geral, né, que trabalha o combate às discriminações, ela parte de um princípio muito básico. O que primeiro discrimina é a ausência de acesso. Se você for pegar todos os estudos em saúde clínica, os estudos em educação, o que primeiro discrimina é o acesso. Então, se você pega a população negra desse país, né? O que primeiro discrimina é o acesso. É a falta de acesso à educação, à saúde de qualidade, à mobilidade urbana. Então, com os povos indígenas, a primeira questão é o acesso. E o acesso não significa a unidade física estar disponível, mas significa o serviço, a oferta chegar aos povos, que dele necessitam. Que a gente tem um princípio da precaução com os povos indígenas. Eles podem não querer também acessar. E isso é assegurado pela Convenção 69. Então, a gente acredita muito que o educador par, compondo as equipes de assistência social, as equipes volantes, serão capazes de identificar as demandas que as nossas equipes hoje têm dificuldade de identificar. Então, nós temos viajado muito para o interior do país e esse país lindo e com tantas potencialidades também tem muitas discrepâncias, né? Então, se você imaginar que eu gasto 30 minutos de deslocamento de ônibus no centro urbano para percorrer determinado espaço de tempo, da sede de um município até uma comunidade primeira, você demora 6, 7 horas. Então, a gente tem municípios brasileiros que têm 6 milhões de hectares, que vale ao tamanho da França. Então, é o momento da gente transformar cada vez mais as nossas políticas, aproximando na dimensão do acesso.
Diante de todos esses desafios que a gente tem, quais são os próximos passos, assim? O que é preciso implementar ou aprimorar daqui para frente? Aí eu não sei se dá para a gente falar em prioridades, porque tudo é prioridade, mas assim, vamos olhar para os próximos passos, o que é preciso fazer?
Bom, nós estamos trabalhando com frentes muito direcionadas, né? Então, a nossa primeira frente de trabalho, né? Aí eu estou dizendo especificamente do crédito Yanomami, né? Que nesse momento é o que está muito colocado, né? O que que nós vamos fazer? Nós precisamos qualificar as ofertas já existentes, adaptar essas ofertas e fazer com que elas sejam culturalmente adequadas. Ou seja, não é o indivíduo que se adapta à forma como a gente atende, mas é o nosso serviço que vai ser capaz de reconhecer as especificidades daquele povo. Então, a gente está num momento de qualificação. Então, o ano passado inteiro e esse ano, nós temos feito ações de apoio técnico com as equipes locais, equipes de municípios, equipes de estados, no sentido de qualificar tecnicamente a oferta culturalmente adequada de cada povo, de cada território, das ações que nós ainda não temos nos serviços, né, da consulta prévia livre esclarecida, que é um direito garantido na convenção e que precisa ser formulado, retificado, entrar na gramática de trabalho dos trabalhadores do SUAS. Nós temos uma questão com relação à qualificação dos profissionais, que tem a demanda presente no seu cotidiano, mas precisam se qualificar, e nós precisamos ofertar essa qualificação com matrizes próprias, com conteúdos próprios, né? O SUAS, ele é universal para quem dele necessita. E eu acho que o mais importante é que, se você pensar que de norte a sul desse país, você tem um CRAS, você tem uma unidade estatal de atendimento. Isso é muito fabuloso. Então, assim, o SUAS, ele é um patrimônio do povo brasileiro, assim como o SUS, né? E como sendo esse patrimônio, ele precisa chegar a todos os brasileiros e brasileiras.
A gente está falando de povos, na verdade, né? Às vezes a gente usa o termo indígena, mas a gente está falando de diversos povos que têm culturas, tradições, línguas distintas e enfrenta cada um as suas dificuldades, inclusive territoriais. Então, como é que o grupo de trabalho vai construir uma proposta de proteção social que atenda todas essas necessidades que são muito diferentes, né? Como é que vai ser esse trabalho na prática?
Bom, Thaisa, eu acredito muito que a solução está no território. Então, é uma direção muito clara, tanto do ministro como do nosso secretário nacional, de que a gente tem que estar nos territórios, potencializando aquilo que os territórios têm. E definindo com os territórios, na medida do apoio técnico, como fazer. As soluções, elas estão no território, né? Então, a gente tem trabalhado muito essa dimensão. Não existe população indígena sem território. E você falou uma coisa que é muito importante: nós temos mais de 330 povos indígenas, ou seja, são muitas línguas, são muitas questões, são muitas formas de ver o mundo, de enxergar, de experimentar o mundo e de ter agência nesse mundo. E isso é um desafio para nós, para a gestão pública, poder organizar. Mas é um desafio que está sendo encarado pelo Ministério com muita responsabilidade, com muita cautela e com um diálogo com toda a esplanada. Com a FUNAI, com o Ministério dos Povos Indígenas, com a Casa Civil, com os estados, com os municípios, com as instâncias de governança local. Porque nós sabemos também a dificuldade dos municípios pequenos, com acesso à internet, com os acessos que são, às vezes, somente aéreos ou hidroviários e que muitas vezes não estão pensados dentro da lógica urbana. Então, esses desafios é que serão pensados para dentro das nossas ofertas. E um último ponto dessa questão é que vários conceitos que nós utilizamos nos últimos anos, hoje eles precisam ser qualificados, atualizados, substituídos e repensados para que a gente tenha, de fato, uma política pública de qualidade. E pensar que proteção social, ela engloba um contexto, né? Um contexto de bem viver, né? E o bem viver para a população indígena passa pelo território, passa pela relação com seus agentes ali, passa pela relação com a sua cultura, com o seu sagrado, com a sua relação familiar. Enfim, acho que é um processo que vai exigir de nós um conhecimento muito profundo. E eu acredito que uma experiência que tem sido muito válida nós estamos indo aos territórios, viajando, indo às comunidades, indo aos territórios indígenas onde há autorização, porque existem também indígenas que estão isolados, né? E eles querem permanecer assim, e é um direito garantido. Então, aonde é possível, nós temos chegado.
Bruno, e como são muitos povos indígenas, muitas línguas indígenas, isso acaba sendo um desafio, né? Na comunicação, na questão do acesso aos serviços. Como é que a gente tem feito para lidar com esse desafio das línguas, por exemplo?
Bom, Thaís, uma coisa que eu tenho falado muito é o seguinte. A língua, ela não é uma barreira. A barreira é nós que não sabemos nos comunicar. Então, os serviços públicos é que precisam se adaptar e ter profissionais capacitados a ponto de não só na interpretação linguística do ponto de vista da gramática, mas da codificação, né? Porque tem coisas que não têm tradução para o Yanomami, por exemplo, né? E para outras línguas também não, como para o inglês, como para o alemão, enfim. Então, acho que essa coisa da barreira linguística não é necessariamente uma barreira, né? É uma característica. São povos, a gente vive num país transfronteiriço, enorme, e que tem povos falantes de outras línguas. Então, a gente precisa preparar o serviço para receber. Da mesma forma que tem Libras, que tem Braille, que tem outras demandas, a língua indígena, né, precisa ser respeitada nesse sentido. E nós temos, viajando aí pelo norte do país, em outras cidades também, experiências de comunicadores indígenas, que têm rádios online, que já produzem, que são roteiristas, fazem cinema. Então, não é só a comunicação verbal. Não é só a comunicação escrita, mas é a comunicação verbal, é a comunicação por imagem, é a comunicação pelo símbolo e a comunicação pelo significado. Então, acho que precisa ter significado, atribuir significado. Por isso que eu acredito muito numa frase da Davi Kopenawa, que ele fala assim, que os não indígenas, quando sonham, sonham com eles mesmos. Né? E é um pouco isso. A gente não dá conta de transcender a dimensão do significado. Então, a gente precisa atribuir significado para que os povos vejam também em nós, não indígenas, agentes públicos federais, potentes aliados na preservação das suas culturas.
Bruno, o GT é composto por 18 servidores de diversas áreas do Ministério. E aí, a gente já falou da importância dessa integração, mas eu queria que você contasse um pouquinho que áreas são essas, né? E como é que elas estão trabalhando juntas aí.
Bom, nós tivemos uma primeira reunião, né? Tivemos um primeiro encontro. Estamos nesse momento, Thaís, formulando um plano de ação, né? Qual que é o principal papel do GT também? É induzir para dentro das secretarias espaços de discussão sobre o tema. Que a SENARC crie o seu espaço, que a SISEC crie o seu espaço, que a SNAS tenha o seu espaço, que a Segurança Alimentar tenha o seu espaço e que municie o GT dessas informações. E é a partir daí que a gente vá formulando propostas de ações mais integradas. A assistência junto com a Segurança Alimentar, que vai entrar com trabalho e renda, com noções diferenciadas de renda, com noções diferenciadas de pobreza, de violência, de acesso a direitos, de não acesso, de como que acessa. Eu acho que o grande desafio, mesmo todos estando no mesmo ministério, é a gente ir se integrando, alinhando conceitos. Então, uma metodologia que nós estamos utilizando no GT é, a cada reunião, nós temos um tema. Então, ontem nós tivemos o professor uruguaio, José Ignácio, que pesquisa renda, né? O tema foi renda, e ele trabalhou um tema que chama Renda Vem da Floresta. Qual é a dimensão da renda para a população indígena? Ela é monetária? Ela é de bens? Ela é de serviços? Então, qual que é o desafio que está posto para os programas de transferência de renda nesse momento? Para formular novas alternativas ou adaptar alternativas já existentes.
Bruno, você comentou sobre o crédito extraordinário para os povos Yanomami, e esse é um assunto importante da gente explicar. O que é essa medida e qual a importância dela?
A medida provisória para os povos Yanomami, ela teve como objetivo abrir um crédito, né, um recurso fora do orçamento ordinário da União para os ministérios, para que possam implementar ações na terra indígena Yanomami. Os Yanomamis, eles são um povo transfronteiriço, né, binacional, então a gente tem na Venezuela e no Brasil, eles estão no Amazonas e também em Roraima, mais ou menos 50 mil pessoas, algo assim, e nós vamos, nesse momento, implementar ações de qualificação de proteção social. A entrada do garimpo no território indígena trouxe muitas mazelas, né? muitas mortes, né? Então, um dado que nos preocupa: 75% da população Yanomami tem menos de 29 anos e 60% dessa população tem menos de 18 anos. Há uma desagregação, né? Um fenômeno de desagregação intrafamiliar importante ali, que está sendo observado, estudado, trabalhado. Nós viajamos para todos os territórios, fomos para todos os municípios fazer o diagnóstico e estamos, nesse momento, preparando as equipes para atuar. Então, os municípios vão ter aporte de recurso, né? Os estados também. Isso no caso do Sistema Único de Assistência Social, que o repasse é fundo a fundo. É um momento de organizar, de planejar, de pensar. E nós teremos visitas mensais às nossas equipes, né, com indicadores de resultado. E a gente espera chegar ao final, Thaisa, se não com o problema todo resolvido, com ele minimamente mitigado, né, para que o povo Yanomami tenha de volta a sua potência de vida, de criatividade e de sobrevivência, né? O lugar do indígena na sociedade ficou muito alijado durante os últimos anos, né? O garimpo foi incentivado, a destruição da floresta foi incentivada. Então, não existe floresta em pé sem o bem viver dos povos indígenas, né? Que também estão em contexto urbano, mas, sobretudo, estão na maior região do país, né? Que é a região da Amazônia Legal, que tem 60% do território nacional. Então, a gente precisa olhar com um olhar específico para aquela região.
Muito bem. Coordenador Bruno, eu agradeço pela sua presença aqui no Fala MDS. Foi muito importante ouvir sobre a criação do GT Proteção Social aos Povos Indígenas, uma iniciativa tão importante para a construção de um sistema único de assistência social que seja coletivo e dialogue com as demandas dos povos indígenas. Obrigada e até a próxima.
Até a próxima, Thaís. Obrigado pelo espaço.
E eu agradeço também a você que nos ouviu aqui no Fala MDS. Quer saber mais sobre as ações e programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome? No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E claro, o Disque Social 121. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!